Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 20, versículos 24 a 31. Aparição de Jesus a Tomé e aos outros discípulos. Tomé vê e crê. Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos que as atravessaram, e não meter o meu dedo nos buracos dos cravos, e minha mão na chaga do seu lado, não crerei. 8 dias depois, achando-se de novo os discípulos no mesmo lugar, e Tomé com eles, veio Jesus, estando fechadas as portas, pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na presença de seus discípulos, fez ainda Jesus muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, são escritos a fim de que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Do mesmo modo que os outros discípulos, Tomé não conhecia a tangibilidade, sua existência, sua causa e seus efeitos. Só se convenceu vendo o Mestre aparecer no meio deles, em um lugar onde se encontravam reunidos a portas fechadas, e dar-lhe as provas que ele reclamara para acreditar que seus irmãos em Deus o tinham visto, para crer na sua ressurreição. Nestas palavras de Tomé, meu Senhor e meu Deus, há uma redundância, há um pleonasmo. A mesma significação tem ambas as expressões. Exprimem o respeito, a admiração de que se viu presa diante do Mestre ressuscitado. Seu pensamento se dirigiu a Deus, que só ele podia ter operado tal milagre. Desde essa época, germinou no espírito de todos os discípulos, como no de Tomé e de outros apóstolos, a ideia da divindade de Jesus. Não podendo explicar, pelos meios conhecidos, os fatos extraordinários, para eles miraculosos, que às suas vistas se produziam, os homens foram levados a atribuir a Jesus um poder que só atribuíam a Deus, a lhe atribuir, conseguintemente, a divindade. Reportai-vos ao que dissemos sobre essa divindade que foi atribuída ao Mestre, de quem a revelação atual vos faz conhecer, em espírito e verdade, a origem e a natureza espirituais e extra-humanas, e a posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, explicando-vos todos os fatos chamados milagres. Podeis ver no Evangelho de João, no número 1. Estas palavras de Jesus: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Estas palavras se aplicavam aos homens daquela época, que, sem as exigências formuladas pela incredulidade daquele apóstolo, e sem terem presenciado a aparição do Mestre, haviam crido na sua ressurreição por efeito unicamente das suas palavras e de seus atos e do testemunho dos que o viram ressuscitado. Elas objetivavam fazer que os homens de então e as gerações futuras compreendessem que deviam prestar fé ao testemunho dos apóstolos quando afirmassem a realidade da ressurreição. Fé que cumpria fosse cega, até que os olhos se tornassem capazes de suportar a luz que a nova revelação faria brilhar. Elas encerram um sentimento, sobretudo para a era nova que começa e em que a fé e a ciência têm que se apoiar uma na outra, esclarecendo a razão, os caminhos. A fé esclarecida, forte, sólida, durável, se obtém não só pelo que podem perceber materialmente os olhos do corpo, mas também pelo que percebam os olhos do espírito, com o auxílio do estudo e do exame aprofundados e suficientes, feitos do duplo ponto de vista teórico e experimental. Com o auxílio do Espiritismo, que é quanto à sua existência como uma das leis da natureza, a comunicação do mundo espiritual com o mundo corporal, e que na ordem das coisas providenciais, divinas, é o modo e o meio pelos quais Deus transmite aos homens a ciência espírita, os segredos de além-túmulo, a luz e a verdade, fazendo-lhes revelações sucessivas e progressivas, como as fez no passado e fará no futuro. Esse estudo e esse exame, porém, têm que ser praticados com amor e respeito ao Criador, sem ideias preconcebidas, com humildade, desinteresse, moralidade, sem outro móvel que não seja o amor à humanidade, o desejo ardente do progresso pessoal e coletivo. Vimos de dizer que a fé e a ciência têm que se apoiar uma na outra. A ciência inseparável da fé não se reduz à ciência humana, aplicada unicamente à matéria e aos fluidos do ponto de vista do progresso material. Abrange a indagação da verdade na ordem física, na ordem moral e na intelectual, do ponto de vista do progresso espiritual. Abrange, portanto, a inteligência em espírito e em verdade, das palavras, dos atos do Mestre e de suas promessas, na revelação messiânica que os apóstolos e os evangelistas tiveram por missão espalhar e transmitiram aos homens. Porque aí estão o princípio e a fonte de toda a depuração pela prática da moral que ele pregou, de todo o progresso para os homens. Aí estão os meios de eles se elevarem e de, em consequência, verem rasgar-se, pouco a pouco, os véus que ainda cobrem a verdade. A ciência, inseparável da fé, abrange o estudo e o conhecimento das leis naturais que regem o mundo visível e o mundo invisível, bem como as relações entre um e outro. A instrução que os homens precisam adquirir acerca de seus destinos, do que podem e devem esperar. Abrange o estudo e o conhecimento das leis físicas e morais a que estão sujeitos o homem, o mundo e a criatura, que entendem com suas origens, com as fases de seus desenvolvimentos, com o fim que lhes é assinado e com as obrigações que têm de ser cumpridas para chegar-se a esse fim. Abrange o estudo e o conhecimento da ciência magnética e da ciência espírita, destinadas a conduzir e fazer que os homens avancem pelas sendas do progresso e da verdade, esclarecidos conforme o predisse e prometeu o Mestre, nos tempos da era nova que começa, pela luz que o Espírito da Verdade lhes mostrará, tendo em suas mãos o facho da verdade e guiando-os em suas pesquisas por intermédio dos mensageiros do Senhor, encarnados em missão, para desenvolver as crenças, para ativar o progresso, para realizar descobertas novas de ordem espiritual, material e fluídica. Far-vos-emos notar, ao concluir, que João declara não ter ele relatado tudo em a sua narração evangélica, aludindo assim às dos três outros evangelistas, mas que o que escreveu foi para afirmar a fé dos homens na missão de Jesus como sendo o Cristo, o Messias predito e prometido, como sendo o Filho de Deus, vós o sabeis, pela sua pureza e pelo seu saber, e para que os homens, caminhando pela estrada que ele traçou, com a sua moral, seus ensinos e exemplos, cheguem, pela depuração e pelo progresso, à vida permanente que só a perfeição lhes pode dar, libertando-os da matéria e de suas influências. Graças a Deus.